continue com Escala Brasileira.
Catarina, já que a gente ouviu aí o Chão Batido, é o álbum que você gravou agora com o André Memari, que é um grande músico brasileiro, e é o Arco de Rio, é o nome do álbum, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com o Memari e como foi gravar esse álbum. Você usa, né, você toca rabeca, toca outros instrumentos também? Você toca o violino, viola? Como é que foi a produção?
Nesse álbum eu só toco rabeca. Busquei tocar todas as rabecas que eu tinha e a gente brincou muito com os timbres, assim. O André brincou com os timbres de teclas, então ele toca Rhodes, aquele sintetizador, ele toca um instrumento chamado clavinete na última música, ele toca tudo que ele tinha lá, não, tudo não, algumas coisas daquele monte que ele tinha. A gente buscou explorar esses timbres, assim, né? E o André, ele é um presente na minha vida, né? Ele é muito generoso, além de músico que eu já admirava. Quando eu digo que a música, ela é realmente popular em um contexto maior, eu conheci o André quando ele foi solar com a orquestra que eu trabalhava, que era a orquestra de Piracicaba. Já conhecia as músicas dele, já era meio fã. E aí, quando ele foi solar, era uma orquestra pequena, eu fiquei assim, vidrada, né? O olho brilhando. E aí a gente começou uma amizade muito, muito legal, assim, né? Ainda era a época do meu mestrado, então a gente conversava muito sobre rabeca. Ele também tinha uma ligação com o seu Nelson, meu mestre. Então, a gente começou ali uma parceria muito legal. E aí, na pandemia, ele um dia falou, gravei, compus umas coisas aqui para rabeca. Ele até gravou, dá para achar no canal dele, ele tocando, aí ele toca tudo, toca rabeca, toca piano.
Ele gravou, acho que dois movimentos, né? Acho que um é o Chão Batido e o outro é Acalanto da rabeca, uma coisa assim, né?
Tem só ele tocando.
É maravilhoso, é um tema lindo, né, esse de... Muito
legal. E aí a pandemia ainda estava bem fechadona, assim, eu estava super isolada. Eu falei, André, então vou aí no seu estúdio, conhecer seu estúdio, e a gente toca um pouco, passa a tarde, toma um café. E aí foi muito legal, nossa, foi super assim. Foi um dia que, sei lá, não vou esquecer, porque nunca tinha passado por isso, assim, tá com um músico tão. Ele é incrível, né? Ele é muito assim, e tão disponível assim, para fazer música mesmo. Então, nesse dia a gente tocou, tomou café, conversou, e ele falou, vamos gravar os vídeos aqui, já estamos aqui. A gente gravou esses dois vídeos, que foram o Acalanto da Rabeca e Deixa Correr o Rio, é um tema lindo também, né? E aí, tá bom, ficou nisso, ficou no vídeo. Aí, ano passado, eu falei, não, vou fazer um PROAC, tô aqui, vamos mandar uns PROACs aqui, estamos na pandemia. E aí eu falei, André, vamos tentar fazer um EP, vamos ver o que que dá. E aí passou esse PROAC pra gente fazer o nosso EP e, nossa, foi um presente, assim, foi um presente muito grande. Quando a gente começou a gravar, eu tava super tensa, né, nunca, meu primeiro álbum, assim, que seria meio em dupla, mas que eu tinha uma representatividade mesmo. E aí eu tava muito tensa, aí o André falou pra mim, Catarina, você ganhou um presente, você buscou esse presente e ganhou, então agora você aproveita, relaxa e vamos tocar, fazer música. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais aprendo com ele, assim, e que tem muito a ver também com o que o seu Nelson, com o jeito que ele vivia, que era essa coisa de tocar, de se jogar, de se entregar ao momento de estar tocando, que é algo realmente sagrado. No CD a gente não fez muitos takes das coisas, assim, era uma coisa meio, hoje vamos gravar essa? Vamos. A gente ensaiava, dava o play e lá ia, assim, e tudo muito fluido mesmo, né? Então, essa coisa do rio, ela vem do nome, né, do Arco de Rio, ela vem de vários lugares, acho que tem uma referência da música, tem uma referência forte do Guimarães Rosa mesmo, né? Daquele conto. Ai, meu, esqueci.
Na terceira margem do rio.
A terceira margem do rio. A gente até pensou em chamar de terceira margem e depois foi uma dada, né? Mas então é um pouco isso, assim, das coisas fluidas, né? De um rio que passa por vários lugares, nunca passa no mesmo, na água, nunca passa duas vezes.
Nunca
no mesmo
é a mesma
lugar.
Água, né?
E a gente tem que sempre valorizar o presente mesmo, assim, né? Então o CD vem muito nesse lugar.
Então vamos ouvir A Flor do Manacá, pode ser?
Bora!
Música Escala Brasileira, está conversando com Catarina Rossi hoje aqui sobre rabeca, sobre música, sobre sentimentos, sobre pesquisa, sobre muita coisa. Catarina, eu queria que você falasse um pouquinho da técnica do instrumento, porque eu queria que você explicasse assim, a afinação, o que tem a ver com o violino ou com a viola, com a corda, como é que é usado, como é que as pessoas, assim, eu fico imaginando, né, no sertão usam, como é que elas fazem para fazer as cordas, é bem rústico para construir o instrumento. Fala um pouquinho assim, desse processo para a gente conhecer melhor.
O legal das rabecas é que elas são instrumentos não padronizados, né? Eu acho que isso é a maior definição do instrumento, assim. O que é uma rabeca? É um instrumento de cordas não padronizado e que ele segue as tradições ou alguns conceitos regionais mesmo, bem regionalistas, assim. Então, a rabeca do Sul, aqui a rabeca do Mestre Zé Pereira, daquela região de Cananéia, que é uma rabeca de fandango, é muito diferente da rabeca de cavalo marinho da Zona da Mata do Pernambuco, como é muito diferente da rabeca do Seu Nelson, por exemplo, que tem um estilo bem próprio. E tem rabeca de tudo que é jeito, né? Tem rabeca de cabaça, tem gente que faz rabeca de lata, tem um, agora eu esqueci o nome dele, mas tem uma pessoa em Manaus que toca com uma rabecona de lata, assim, é muito legal de ver. Há um tempo atrás tinha um site, rabeca.org, eu acho que ele saiu fora do ar, mas era muito legal, porque a pessoa documentou vários rabequeiros e vários construtores, e dava para ver muitas diferenças. Eu conto um pouquinho disso no meu mestrado também, né? Mas muda tudo, assim, muda a afinação de lugar para lugar, assim, tem lugares que as rabecas têm 3 cordas, tem lugares que têm 4 cordas, às vezes a afinação é em quintas, como a do violino, às vezes não, às vezes o Seu Nelson fazia uma afinação às vezes em quartas, assim, uma coisa meio diferente. Aqui no Sul, às vezes a rabeca, a afinação acompanha a afinação da viola caipira, que vai tocar junto o fandango, então tem aquela coisa do cebolão, rio abaixo, é super complexo. Eu, assim, a mesma coisa que eu digo sobre as mulheres rabequeiras, que ainda tem uma coisa muito a se pesquisar, a questão das afinações, ela é uma coisa emergencial também de se olhar, assim, porque é muito rico, muito rico. Tem muitas possibilidades, assim, de tocar rabeca. E aí também tem, às vezes, as rabecas em quintas, que aí podia ser a mesma do violino, às vezes tem a mesma afinação, eu mesma várias vezes uso a mesma afinação, e aí às vezes está em quintas, mas um tom abaixo, tem rabecas que tem a afinação de viola. Agora o Cláudio Rabeca tem feito rabeca de 5 cordas, que aí não precisa sair com 2 já, é um negócio muito louco, tem de todo jeito, igual o povo toca de todo jeito, o povo faz rabeca de todo jeito também, é muito legal. E o Seu Nelson, ele inovou também no arco, porque o arco também, ele pode ser ou de crina de cavalo ou de linha de pesca, a maioria dos arcos de rabeca são de crina de pesca, mas ele pode ser de várias formas, né? E é tão livre, assim, que o Seu Nelson, uma época, inventou um arco que, coincidentemente, existiu no período barroco, mas que ele fica como um arco mesmo, não é mais pertinho a crina da madeira, uhum. e a crina é meio solta, então ele conseguia tocar em todas as cordas ao mesmo tempo, com aquele arco, para imitar bem o som da sanfona, que era uma referência que ele tinha auditiva.
Fica o som então, mais cheio, né? A harmonia deve cheio. Ficar, você consegue pegar para fazer um acorde, né? Tipo, sei lá, fazer uma harmonia, né?
Ele embola tudo, sim. Mas é bem interessante.
Ah, bem legal. Vamos ouvir mais uma?
Ah, eu queria que a gente tá falando tanto do Seu Nelson, eu acho que a gente podia ouvir a última música do disco, que é Memória ao Mestre, que é uma música minha. E aconteceu uma coisa, né, que o Seu Nelson faleceu agora, há 2 meses atrás, e foi muito inesperado, ele estava ótimo, ele vinha fazer show aqui em São Paulo, ia fazer show no Rio, ele estava super bem, ele tinha feito uma operação um tempo atrás, deu tudo certo, estava ótimo, estava lá na casa dele, e aí eu ia começar a gravar o CD na segunda-feira, do sábado para o domingo, ele faleceu, dormiu e não acordou mais, assim, e foi uma coisa muito forte para mim, nossa, não, ninguém estava esperando, o Thomas, companheiro dele de som, também uma pessoa muito próxima, me escreveu e falou, e ninguém me acreditou, assim, foi muito, realmente ele virou uma estrela, sabe, ele chegou a hora dele, ele foi, e aí foi, mas foi difícil também, porque o Seu Nelson era isso, sentia que na música dele, eu tinha muita coragem para tocar, e aí bem no dia que eu ia começar a gravar, ele me apronta dessas, então, quando aconteceu isso, eu já tinha esse tema na mente, assim, eu tinha usado esse tema para uma trilha. Eu falei, ah, não, eu vou gravar uma música em homenagem ao seu mestre, ao seu Nelson, que é o meu mestre. E aí eu pus essa como última música do CD, Memória ao Mestre.
Ah, muito bom. É, pegando um pouquinho do que você falou, a gente estava falando do Guimarães Rosa, né? E ele tem uma citação legal dele, né? Que ele fala que as pessoas, eles não morrem, né? Eles tornam-se encantados, né? Os mestres mais ainda, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Eu ia te perguntar quem era esse mestre. Você já respondeu e a gente vai poder ouvir agora a música já com toda essa energia. Catarina, muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira. Foi um prazer conversar com você. Foi muito bom conhecer melhor a Rabeca. Foi muito bom falar sobre mais um pouco sobre a cultura popular. As pessoas vão ter acesso, eu vou colocar o link aqui, né, no mesmo link do programa na internet, eu vou botar o link do teu mestrado para as pessoas poderem, né, ter mais informações sobre isso, que eu acho que o Brasil precisa conhecer cada vez mais esse Brasil de dentro, né? E eu quero te agradecer, foi muito bom falar contigo, e a gente está aqui com as portas abertas da rádio para sempre conversar e bater um papo bem legal. Obrigado.
Ah, eu que agradeço. Nossa, eu tô assim, muito feliz. É muito bom relembrar todas essas coisas que ficam dentro da gente, assim, e a gente tem pouca oportunidade de entrar a fundo e relembrar como a gente chegou, né, até aqui. Então eu agradeço mesmo, agradeço a você, agradeço também, aproveitando, né, a todas essas pessoas que me fizeram chegar até aqui, né. Eu acho que a cultura popular, ela é feita realmente pelas pessoas e pelo coletivo. Então eu tenho total noção de que eu não tô aqui sozinha e que tem muitas pessoas que estão junto comigo antes de mim e proporcionaram a Rabeca permanecer viva por tanto tempo, né? E a gente vê essa história muito ascendente, assim, como sempre foi e vai continuar sendo, que é um espírito maravilhoso. Muito obrigada, obrigada mesmo. Estou muito feliz por ter participado desse programa e pela oportunidade.
Valeu, obrigado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.